quase todos os assuntos da Constituição e deixar ali praticamente a organização do Estado brasileiro, para ter mais agilidade para rever leis, para acabar com leis que não funcionam e para acabar com esta enorme dificuldade que é juntar uma maioria absoluta, qualificada, para poder mexer na Constituição. Então, gente, eu entendo que o caminho a ser seguido, Caniato, é o oposto. Mas eu entendo o impulso da deputada, que parece isso. Bom, se a gente passar uma lei ordinária, ninguém vai respeitar. Então a gente tem que logo passar uma emenda constitucional. Mas é esse espírito que transformou todos os assuntos em temas constitucionais. E é isto que trava o Brasil. Travam as reformas, dificultam o Brasil se ver livre de leis arcaicas e faz com que o Brasil vive esta eterna insegurança jurídica, esperando o Supremo decidir sobre absolutamente todos os assuntos da vida cotidiana do brasileiro.
Pois é, a gente vai analisar esse da deputada, mas agora eu preciso me despedir de parte da rede que ficará com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O Cresce São Paulo já contribuiu para a formação de mais de 300 mil profissionais do mercado imobiliário.
São cursos totalmente gratuitos, na modalidade EAD, com conteúdos atualizados e certificados.
E o melhor, tudo disponível também pelo aplicativo Cresce São Paulo, para estudar quando e onde quiser.
Qualificação profissional corretor e valoriza o mercado.
Cresce São Paulo, conhecimento que transforma.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacina esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Todos conectados em Os Pingos nos Is, você que nos acompanha pelas emissoras de rádio, seja muito bem-vindo. Estamos discutindo uma iniciativa para elaboração de um código de ética para o STF, mas também para as outras cortes superiores. Seria um código de ética para o judiciário, mas focado especialmente nas cortes superiores. Só que isso não viria por sugestão do Judiciário, e sim via Legislativo, em uma proposta de emenda à Constituição, iniciativa da deputada Adriana Ventura, do Novo, aqui de São Paulo, que já conseguiu dezenas de assinaturas. Você, Mota, a gente tem tratado muito, né, da elaboração de um código de conduta, e alguns torciam o nariz para um código de conduta feito pela própria Suprema Corte. E aí eu acho que esse questionamento do Musa é crucial, né? Bom, caso não respeitem o código, e aí? Quem é que vai aplicar eventuais sanções, né?
Eu já escutei o argumento, Caniato, de que, olha, mal não faz. Eu discordo, eu acho que faz mal, sim. Porque você vai gastar tempo, você vai gastar esforço, você vai criar expectativa em cima de uma coisa que a lógica diz que tem chance zero de dar certo. Porque se as pessoas que estão no nível mais elevado do sistema de justiça precisam de um código de ética para que se comportem de forma adequada, está tudo perdido. É evidente que pessoas que têm necessidade de um código de ética, estando numa posição como essa, não cumprirão o código de ética, né? Me parece óbvio isso. Qual seria a força extraterrena que faria com que esse código de ética fosse obedecido, se a gente está diante de inúmeras situações nas quais a própria Constituição é deixada de lado? Há pouco tempo houve um debate, me corrijam aqui se eu estiver errado, sobre a propriedade de parentes de magistrados atuarem como advogados em processos perante o tribunal. E o entendimento que ganhou foi que não há nenhum problema em relação a isso. Não é isso? Não estou correto? Parece que o parlamento, o congresso, tentou criar esse impedimento. E isso não foi para frente. Bom, isso aí vai estar no código de ética? Porque se tiver no código de ética, vai dar confusão. Porque a corte já decidiu que não tem nenhum problema. Mas se não estiver no código de ética, isso significa que estamos todos aceitando isso como uma coisa normal, inclusive o Congresso. Esse ponto é apenas um exemplo de inúmeros dilemas. Então, me perdoe a deputada, que eu tenho certeza que tem a melhor das intenções. Seria muito melhor que o Congresso gastasse esse tempo e esse esforço reunindo a coragem necessária para realmente atuar como um poder independente, afirmando os seus privilégios e os seus poderes e atacando toda essa questão na raiz dela, que é a questão do foro privilegiado. Não vamos perder tempo com coisas cuja chance de funcionar é praticamente zero.
Seguiremos atentos, hein? Monitorando essas movimentações. Qualquer novidade a gente traz aqui em primeira mão para vocês. O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, ele se colocou como um dos postulantes na disputa pelo governo de São Paulo. Além dele, nomes como Fernando Haddad, Simone Tebet e Geraldo Alckmin também são cotados para compor uma eventual chapa do PT. Quem tem acompanhado essas movimentações é o Matheus Dias, nosso repórter, chega ao vivo aqui na programação, aí nos Pingos nos Is. Matheus, seja bem-vindo, ótima noite a você. Conta para a nossa audiência. Então, Márcio França, se coloca preparado aí para o jogo, mas jogou também essa decisão para o presidente Lula. Enfim, é aquela coisa, né? Estou preparado, mas quem vai decidir é o presidente Lula, é isso?
A comparação, né, Caniato? Márcio França já está aquecido, só falta Lula entregar o uniforme para ele entrar em campo. Essas foram as palavras do ministro do Empreendedorismo. Boa noite para você, Caniato. Boa noite a quem nos acompanha. Uma ótima sexta-feira. Márcio França, então, ele se autocandidatou a essa disputa. Disse que está pronto, que gostaria da oportunidade, do voto de confiança, de concorrer à eleição, então, no governo paulista. Ele que disse que concorrer aqui no estado tem uma importância a mais. Isso porque, segundo Márcio França, o estado de São Paulo tem 25% dos eleitores. E a escolha do PT aqui no estado de São Paulo tem que ser uma escolha assertiva, porque cometer um erro aqui pode custar caro demais, já que, segundo o ministro, a eleição de São Paulo também empurra a eleição presidencial. Então, conseguir votos aqui trazem votos também a Lula na candidatura para a reeleição ao governo nacional. Então, Márcio França disse que ele, pela experiência que tem, por já ter concorrido às eleições em 2018, quando na época o adversário João Dória venceu, Márcio França disse que como a diferença foi pequena, no caso ele teve 48,2% dos votos, enquanto o João Dória teve 52,1%, Márcio França disse que essa diferença pequena mostra que ele tinha sim condições de ganhar e agora com mais tempo, mais experiência, poderia vir a ser o ganhador. No caso, ele ainda falou, de uma certa forma autoconfiante, que teria mais condições de vencer essa eleição do que Tarcísio. Ele disse que dentro da própria família Bolsonaro, ele deve ter 3 vezes mais votos que Tarcísio. Disse que para Lula seria importante, já que Márcio França consegue votos de ambos os lados, segundo o ministro. Ele disse que entre os prefeitos do estado, Tarcísio não terá 10% de apoio na reeleição. Entre os deputados estaduais, não terá 10%. Se perguntar sobre mim, verá que todo mundo tem contato comigo. E finalizou dizendo que Tarcísio acaba fazendo as movimentações dele apenas em Brasília, se dizendo um apaixonado por Brasília, segundo Márcio. Só que nesse momento, ele se coloca à disposição, acaba sendo mais um nome nessa peça, né, nesse jogo de tabuleiros, para que Lula decida, já que o governo, já que o PT, inclusive recentemente eu conversei com o presidente estadual do PT aqui em São Paulo, Kiko Seleguin, e ele expôs que os nomes cotados pelo governo até então e que são pensados nessa estratégia é o nome de Geraldo Alckmin, Simone Tebet e Fernando Haddad, para concorrer tanto ao governo como às vagas ao Senado, junto da ministra Marina Silva. Então, são nomes possíveis, agora ganham mais um nome, mais uma peça, Márcio França. E o Caniato?
E vou te falar que, se bobear, ele vem mesmo, viu? Porque Haddad não quer pegar essa bucha. Geraldo Alckmin também não. Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos. Matheus Dias acompanhando essas movimentações. Um abraço, bom trabalho para você. Chamar os comentaristas. Você, Dávila, o otimismo de Márcio França, se colocando à disposição para essa disputa, dizendo que teria até mais chances do que Tarcísio de Freitas. Mas não acha que, dependendo dos encaixes, ele vem mesmo? Porque Haddad não quer. Geraldo também não quer. Dificilmente o MDB bancaria Tebet. E aí?
E aí está todo mundo torcendo para que Márcio França seja o candidato e todo mundo se livra dessa bucha de perder a eleição em São Paulo para Tarcísio de Freitas. Sabe aquela troca de gentileza, Caniato? Não, por favor, você quer sentar na cadeira? Não, por favor, você, a cadeira é para o senhor. Então, se você quer sentar aí, pode sentar. Ninguém quer essa cadeira que vai implodir em São Paulo, porque aqui já tem um candidato altamente competitivo, que é Tarcísio de Freitas. E esse otimismo só pode ter, é aquela coisa típica da esquerda. Esquece os números e vamos acreditar na narrativa. Todos os números que ele deu é um número completamente delirante. As pesquisas mostram claramente que Tarcísio tem chance de ganhar no primeiro turno. Então essa história que tem 10% de apoio de prefeito, 10% ali, onde é que ele tirou esses números? Mas o fato é que o PT está com enorme dificuldade de ter um palanque competitivo em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral. E isso é altamente preocupante numa eleição presidencial que vai ser muito acirrada. Você não ter um bom puxador de voto, uma pessoa forte no estado disputando eleição, é um enorme problema para o presidente Lula. Pesquisa recente em São Paulo mostra que todos os candidatos da direita ganham de Lula em São Paulo, tanto Ratinho quanto Flávio Bolsonaro, né? Então, e até mesmo, tinha mais um nome que também era Ratinho, Eduardo, Flávio Bolsonaro, tinha mais um nome, 3 assim ganham. Então assim, o Lula está perdendo todo mundo em São Paulo. Então isso é um ponto muito frágil, e neste sentido o Márcio França tem razão. Se não criar um bom palanque em São Paulo, pode colocar a eleição presidencial em risco. E o PT tem enorme dificuldade. E outro grande colégio eleitoral que o PT tem enorme dificuldade hoje é Minas Gerais. O presidente Lula está desesperado aí atrás do senador Rodrigo Pacheco para ver se tem um palanque, porque vai chegar em Minas e não tem palanque. Então, se você que vai disputar uma eleição presidencial, você não tem bom palanque nem em Minas, nem em São Paulo, vai ser difícil esta batalha. É, na verdade, uma batalha morro acima. Daí a preocupação do presidente Lula nos dois maiores colégios eleitorais. E se você quiser esticar a corda, Caniato, o Rio de Janeiro, óbvio que tem o Eduardo Paes, que vai apoiar o Lula, mas não tem na Bahia. Terceiro, olha, nós estamos falando dos quatro maiores colégios eleitorais, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas, Bahia também. O governo hoje está pessimamente avaliado do PT e quem está liderando lá, aliás, até com chance de vitória no primeiro turno, é a CM Neto. Então, Lula está com enorme problema nos três grandes colégios eleitorais, Bahia, São Paulo.
O Dávila mencionou que Lula perderia para três possíveis candidatos em São Paulo. A pesquisa apontou que ele perderia para Flávio Bolsonaro, Ratinho Júnior e Tarcísio. Se Tarcísio fosse candidato à presidência, essa pesquisa do Instituto Paraná, divulgada anteontem. Já que o Dávila mencionou essa situação que envolve Minas Gerais, o presidente Lula se reuniu com o senador Rodrigo Pacheco e voltou a pedir que ele seja o candidato ao governo de Minas, onde o petista ainda busca construir um palanque forte para impulsionar a sua reeleição. O senador, porém, manteve a indefinição, apesar de ter ouvido de Lula que ele é a única opção do petista. Pacheco respondeu que pretende encerrar sua carreira política, que só iria concorrer se não houvesse alternativa, o que não seria o caso na avaliação do senador. Ele indicou, contudo, que avalia disputar se não houver uma opção competitiva. O senador disse ainda que tem compromisso com Minas e com o Brasil. Você, Mota, o encontro do presidente da República com o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, que sempre é lembrado, né, nas listas para o Supremo Tribunal Federal. Sempre quando aventam a possibilidade de saída de um ministro, lembram de Rodrigo Pacheco. E aí lembram da amizade de Rodrigo Pacheco com Davi Alcolumbre. Vai saber, né?
Vai saber, Caniato. Dizem que há um tipo de relacionamento chamado amor de carnaval. É um amor que só dura enquanto dura a folia. Mas existe também o amor de eleição. Ele só dura enquanto existe a possibilidade do poder. Eu já disse aqui, é muito difícil você convencer alguém a desistir de ser candidato. Quando o sujeito está convencido de que o destino dele é ser presidente, ou governador, ou deputado, é muito difícil, você não tem chance nenhuma, desiste. Agora, é fácil convencer uma pessoa a se candidatar, isso aí eu já vi. Você chega e diz, olha, tá para você, essa eleição é facinha, facinha. E mais, participar de uma campanha política traz inúmeras vantagens. Agora, o mais importante, Caniato, de uma campanha, não é nem a vitória. O mais importante é que o político saia da campanha maior do que entrou. E que ele tenha a sua popularidade, o seu prestígio reconhecido na votação. E nem sempre isso acontece.
Você, Musa, muitas pessoas escreveram aqui que o presidente da República é muito hábil com as palavras e tem as técnicas para persuadir políticos a fazerem o que ele pede, né? E aí, quando o presidente diz que Pacheco é a única opção em Minas Gerais, eu fico imaginando Pacheco todo envaidecido. Nossa, eu sou a única opção para Minas Gerais. Enfim, o que podemos esperar dessa negociação?
Veja, quando nós analisamos, eu fiz esse trabalho de analisar os crescimentos do Brasil nos primeiros anos do governo Lula 1 e Lula 2. Cria-se uma coisa como se o Brasil tivesse crescido independente do mundo. Se o mundo tivesse sido muito mal e o Brasil crescido muito bem. A verdade é que o Brasil cresceu até um pouco abaixo dos pares emergentes. Só que todos cresceram muito bem. Por que eu estou fazendo isso e voltando lá atrás? Para fazer o link com o teu comentário, Caniato. O Lula, ele sempre foi muito bom da retórica dele e de convencimento das pessoas. Tanto é que a gente sequer vai olhar os dados dos países pares. O Brasil cresceu como ninguém nos primeiros anos do governo Lula. É pelo menos a forma como nos venderam durante duas décadas. Mas quando eu convido todo mundo a mergulhar, crescemos um pouco abaixo dos pares emergentes, porque o mundo estava crescendo, já que esses gentes mais pobres eram e são, como nós, exportadores de commodities, com o preço na lua. Mesmo com tudo de corrupção e desvio, mesmo assim, o Brasil produzia superávit. E a coisa foi crescendo. Mas a narrativa fica dentro da gente. Se tem uma coisa que Lula, na sua retórica, ao longo da sua trajetória, é bom, é justamente em narrativas e convencimento das pessoas. Talvez ele pegue o Pacheco justamente por isso. Eu, na minha humilde opinião, acho que ele já foi muito melhor do que hoje. É normal, ele está com 80 anos de idade, já está mais cansado, há muito tempo na estrada, é uma questão humana. Mas mesmo assim, é uma habilidade que ele sempre dominou. Eu acho que talvez não tenha mais tanta paciência como ele tinha antigamente. Mas quando está ali a quatro paredes, talvez ele consiga, com essa frase que você pegou, um olhar diferente, com aquele poder de persuasão, passar a impressão e o Pacheco chegar em casa dizendo: realmente, eu sou muito importante e a única opção do presidente Lula. Eu acho que passa por isso, Caneto.
Pois é, agora, Dávila, os tempos são outros, né? O presidente Lula é outro, enfim, idade mais avançada, talvez aquele pique que ele tinha de despachar até 10, 11 horas da noite, isso mudou, é uma outra realidade. Dizem que aos finais de semana, que ele também despachava, ele raramente recebe assessores, prefere curtir a sua vida privada, enfim. Ainda que ele tenha tentado alterar alguns paradigmas e tenha mergulhado na articulação política nos últimos meses, ainda há uma dificuldade do PT conseguir construir boas relações com partidos fortes em alguns estados. E a partir disso, muitos entendem que o PT poderá perder muitos estados. Lula não teria palanques fortes em algumas localidades. Esse é o diagnóstico do momento, Dávila?
Exatamente. Lula tem enorme dificuldade, como eu falei aqui, nos maiores colégios eleitorais e em vários estados. Hoje, Lula tem um candidato forte do PT, que é o Fonteles, e no Piauí. É isso. O resto, nos estados que o PT tem algum candidato, não é do PT. É o caso do Rio de Janeiro. Eduardo Paes. É uma aliança com o Eduardo Paes, mas não é petista. Né? É uma aliança com o MDB, por exemplo, no Pará, lá com a família Jader Barbalho. É uma aliança com o MDB do Renan Calheiros em Alagoas. É isso aí, mas ele não tem mais candidato. E a Bahia, como eu disse, que era um estado forte, que tinha boas avaliações lá, o Jacques Wagner, Rui Costa, está no chão hoje, não tem mais ninguém, é o ACM Neto que está liderando. Então, assim, é muito difícil disputar uma campanha presidencial com palanques tão frágeis nos grandes colégios eleitorais. E segundo, vai ser difícil, como bem lembrou o Musa, explicar a decepção com a narrativa. Ué, nós não teríamos um Brasil crescendo, que ia comer picanha e tomar cerveja? Onde é que está picanha e cerveja? Desapareceram. O hoje que chegou no lugar? 75 milhões de brasileiros inadimplentes por causa da maior taxa de juros do mundo. Porque o governo gasta demais, esse juro alto está matando todo mundo no crediário. As pessoas vão chegar e perguntar: uai, em vez da picanha, eu estou indo ao supermercado toda semana e estou comprando cada vez menos, porque os alimentos estão subindo muito mais do que essa tal da inflação oficial. Então, é difícil criar uma narrativa positiva quando o governo decepcionou muitas pessoas que acreditaram naquela história. Então, tem uma dificuldade política de montar palanques regionais e uma dificuldade de a decepção com a tal da narrativa, que ia ser um Brasil próspero, que todo mundo ia ter acesso a crédito e que todo mundo ia comer picanha e tomar cerveja.
Pois é, muitos entendem que, em meio a essas dificuldades, o que irá se destacar nesse ano de 2026 é algo que, de tempos em tempos, a gente analisa aqui, né? O chamado pacote de bondades. Bom, a Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que institui o pagamento do 13º salário para todas as famílias beneficiárias do Bolsa Família. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente ao vivo, aqui na programação da Jovem Pan, é a Júlia Firmino, que está já ao vivo aqui na nossa tela. Júlia, conta para a nossa audiência. O plano, então, é que o 13º possa ajudar as famílias a ter um fim de ano mais digno. Pelo menos esse é o argumento de quem defende a criação desse 13º. Bem-vinda.
Exatamente, Caniato. Essa é a justificativa que foi apresentada junto do projeto. Boa noite para você, para quem está com a gente aqui na programação da Jovem Pan, no Pingos nos Is. De fato, essa proposta traz, então, um plano, um projeto de lei em que o 13º também seja um benefício pago às famílias que recebem o Bolsa Família, que já é um outro benefício do governo, né? Seria justamente pago também, assim como para os funcionários, né? Os trabalhadores comuns que recebem o 13º, esse pagamento também seria feito lá no mês de dezembro. E assim como o 13º, que a galera já recebe, deve corresponder a 1/12 dos benefícios que a pessoa já recebe ao longo do ano. Ou seja, vamos traduzir, né? 1/12 é muito difícil. Então, 1/12 seria somar todos os benefícios que essa pessoa recebe ao longo do ano, dividir por 12 partes iguais, e uma dessas partes seria paga ali no mês de dezembro, justamente para dignidade, mas equalizar de fato toda a sociedade para viver um fim de ano mais digno. Muita gente já recebe, né, Caniato, esse 13º, e a gente sabe os benefícios que traz, movimentação financeira no país, enfim, faz a economia girar também. Fato é que essa proposta foi feita inicialmente pela entidade civil Centro de Desenvolvimento Social Macaé Convida RJ e apresentada lá pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara. E aí a justificativa é justamente essa: garantir um fim de ano mais digno as famílias vulneráveis, famílias que dependem também, muitas vezes, né, do benefício do Bolsa Família. O PL vai ser analisado pelas comissões de... São três comissões: Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, Finanças e Tributação, Constituição e Justiça e de Cidadania, além do plenário. E aí, para virar lei, para realmente passar a valer, o texto terá que ser aprovado também pela Câmara e ainda pelo Senado. Uma proposta que surge aí como um benefício, uma possibilidade de trazer mais dignidade, de fato, a essas famílias que tanto precisam, né, às vezes, de um benefício. Mas vamos ver como é que vai funcionar, né? A gente segue acompanhando tudo por aqui, como é que vai ser analisado nessas casas, e traz mais informações da nossa programação aqui na Jovem Pan. Volto com você.
Isso, Júlia Firmino trazendo os detalhes dessa sugestão, um projeto de lei que vai ser analisado pela Câmara dos Deputados, e qualquer novidade, qualquer informação adicional, a Júlia volta aqui na programação. Bom trabalho, Júlia, obrigado. Passar para os nossos comentaristas. Você, Mota, eu achei curiosa a justificativa que a nossa repórter destacou, né? Criar, dar mais dignidade para a população, enfim, seria um 13º salário do Bolsa Família. E quem sugere, né? O Centro de Desenvolvimento Social Macaé. Eu joguei aqui no Google, né? Deixa eu conhecer o site. Não achei o CMA. Enfim, farei esse trabalho de pesquisa para saber um pouco sobre essa entidade, aparentemente, né? Mas que conseguiu formatar um projeto de lei e enviou para o Congresso. E aí as comissões irão analisar esse projeto de lei. Antes que você que nos acompanhe me pergunte, sim, projetos de lei podem ser sugeridos pelos parlamentares, pelo executivo e também pela sociedade civil. Isso pode acontecer em todas as casas legislativas. Você, Mota, o que devemos considerar em relação a essa proposta?
É interessante prestar atenção na manipulação da linguagem. O argumento é de que o abono é uma medida de justiça social. O que é justiça social? Quem decide que uma coisa é socialmente justa ou não? Você ter pessoas do Estado brasileiro ganhando fortunas faz parte da justiça social? Você ter autoridades do governo, quando viajam, se hospedando em hotéis de luxo, levando comitivas com centenas de pessoas, é uma coisa socialmente justa? Dizem que o objetivo do projeto é garantir um final de ano mais digno às famílias vulneráveis. Mas dignidade não é uma coisa que é dada por um projeto de lei. Dignidade é uma conquista de cada cidadão. Não depende de um pagamento recebido do governo. Por que que um pagamento extra vai trazer dignidade? Dignidade é você ser independente, se sustentar com seu próprio esforço e não depender de uma mesadinha de político populista. E é importante a gente perguntar também, Caniato, com tantos programas sociais nesse país, desde 2003 que eu escuto isso. É incrível que ainda existam famílias vulneráveis no Brasil. A resposta é que nenhum governo, nenhum, seja ele quem for, tem capacidade de sustentar uma nação. Porque o dinheiro do governo vem da nação. O governo tira o dinheiro das pessoas e depois dá uma parte desse dinheiro de volta e as pessoas acham que o governo é muito bonzinho. Mas o dinheiro que o governo te dá é um dinheiro que foi retirado do seu bolso, em primeiro lugar.
Você, Bruno Musa, em meio às várias discussões sobre a situação fiscal, o que é preciso trazer e ponderar em relação a essa proposta? Fala-se em dignidade, né? Em tornar o fim de ano um pouco mais alegre, né? Mais cômodo, enfim, com mais dignidade. O que é preciso pontuar em relação a essa ideia que muitos entendem que seria fundamental?
Eu concordo muito com o Mota. Dignidade seria você libertar as pessoas para que eles pudessem produzir através de um incremento da própria educação, do conhecimento ao longo dos anos. Mas o que foi criado são bolsões de miséria, onde hoje é muito fácil entrar dentro dos programas sociais, mas é muito difícil sair. Um programa social aqui no Brasil é medido por quantas pessoas vivem do Estado. Hoje temos 50% da população vivendo de algum tipo do Estado. 50% da população, é simplesmente impressionante esse número. E é insustentável matematicamente. Aqui no Brasil, a gente fala, ora, milhões de brasileiros entraram no programa de Bolsa Família. Que sucesso! E não medimos a saída do programa. Devemos medir pela saída e não pela entrada. Então, a dignidade passaria por dar liberdade das pessoas produzirem e conquistarem através dos seus méritos. O ser humano é movido por incentivos. É muito melhor matando a capacidade produtiva da pessoa ao longo dos anos e até mesmo de questionar as coisas. Isso não é dignidade. Isso é escravidão. Escravidão moderna por um socialismo do século XXI, onde não precisa mais socializar os meios de produção. Você mantém o Estado representando quase 50% da nossa capacidade produtiva. Mas eu vou trazer uma curiosidade aqui a respeito do 13º. O 13º para o Bolsa Família é um populismo claro, até porque, supostamente, essas pessoas não estão trabalhando, o que a gente sabe que não é uma verdade, uma boa parte deles tem trabalhos ali informais, que eu super defendo, né? Esses trabalhos informais, é o motorista de aplicativo, é o entregador de aplicativo, enfim, liberdade entre as partes contratuais, mas essas pessoas que recebem o Bolsa Família, receber o 13º é um mês adicional, é puro populismo. Mas vamos desmistificar um pouco aqui com a matemática, o 13º, se você me permite, mais 2 minutos aqui com uma lógica de números, Caniato. E aí eu quero convidar as pessoas a uma mera reflexão de algo que eu escrevi aqui. Vamos lá. É claro que as pessoas acreditam que o 13º é justamente um presentinho do governo, porque eles são bonzinhos e pensam justamente na mesma. Agora, o 13º não é uma bondade de ninguém. Por quê? Tem uma lógica matemática por trás disso. Vamos lá. O ano tem 52 semanas. Isso acho que é inquestionável. O salário mensal é calculado com base no mês comercial, que são 4 semanas exatas. Vamos dividir 52 semanas do ano por 4 semanas exatas de cada mês? Quanto dá? 13. Significa que você tem ali, você trabalha numa semana comercial mais do que os 12 meses e você recebe pelos 12 meses. Então, é mais uma vez a manipulação de linguagem, como eu mencionei e o Mota acabou de mencionar. E você é uma bondade. E aí eu fiz um cálculo bem básico, que eu não vou entrar nele, mas basicamente, se você tivesse contrato, liberdade entre as partes, o empregador e o empregado, e ele te pagasse 1/12, incluindo o 13º, e as pessoas aplicassem esse dinheiro a 100% do CDI, sabe o que a matemática te mostra? Você teria mais do que o teu salário no final do ano, mais do que esse 13º salário. Só que se as pessoas aprenderem educação financeira, elas passam a questionar o governo. E ao questionar o governo, meu amigo, eles perdem votos.
Pois é, muito bom, Bruno Musa. Você, Dávila, acho que Mota e Musa trouxeram aspectos importantes, mas antes do Dávila, eu preciso chamar um rápido break para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, nasceu essa semana mais uma empresa trilionária no mundo. A SpaceX comprou a xAI. Tem alguma semelhança? Bom, ambas pertencem a Elon Musk. A SpaceX é a empresa de capital fechado mais valiosa do mundo, tendo sido avaliada em $800 bilhões em uma recente venda de ações dos seus executivos. É dona, por exemplo, do Starlink de internet via satélite. Essa é uma das maiores transações de todos os tempos. E essa aquisição consolida dois grandes negócios de Elon Musk e coloca agora no mesmo grupo a exploração espacial e a inteligência artificial.
Chegou a hora de trocar de carro. É Fiat na Avenida. Especiais da Fiat Sinal. Fiat Mobilike de 72 mil por 66.990 com taxa zero. Fiat Pulse Drive automático de 117.500 por 105.990 com usado na troca. Fiat Fastback Audace Hybrid de 164.990 por 127.990. Condições exclusivas por tempo limitado. Fiat Sinal. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Baixa Sociedade, uma comédia de Juca de Oliveira, estrelada por Luiz Fernando Guimarães. Uma história divertida sobre quem faz de tudo para subir na vida e acaba caindo nas próprias armadilhas. Você não pode perder esta comédia com Bruno Gissone, Isabela Santoni, Bruna Trindade e direção de Pedro Neschlin. Curtíssima temporada no Teatro Renaissance, em São Paulo. Garanta já o seu ingresso em sampaingressos.com.br.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
Vendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, o Roberto Mota fará uma análise em relação a um desafio do Brasil, mas também de vários outros países, né? Como abrir a porta de saída para quem está recebendo benefícios sociais, como fomentar a saída dessas pessoas, como tirar essas pessoas dessa espiral do benefício, né? Porque há pessoas que estão há muitos anos, por exemplo, recebendo Bolsa Família e fazem de tudo, inclusive há relatos de que muitos aumentam a quantidade de filhos para aumentar o valor do benefício. Como sair dessa dificuldade para a administração pública, hein, Mota?
Não há uma resposta boa para isso, Caniato. Pelo menos eu não conheço. Esse é um problema antigo. O presidente americano Ronald Reagan já falava sobre isso, sobre essas gerações da mesma família que são criadas da dependência do governo. Isso no Reino Unido, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, criou. Tem um escritor muito bom chamado Theodore Dalrymple, que ele fala sobre essa, o que ele chama de uma subclasse de pessoas que abriu mão de ser produtivas. Elas têm a casa bancada pelo governo, o dinheiro para a comida bancado pelo governo, e elas perdem até o propósito de vida. Elas acabam se entregando ao alcoolismo, vício em drogas, ao jogo. E tem um componente terrível disso tudo, que são os políticos populistas. O político sabe E se ele tira o dinheiro de uma pessoa e pega esse dinheiro e distribui para quatro pessoas, ele perdeu um voto e ganhou quatro. Então, sempre existirão pessoas que não se incomodam do Estado, querem levar uma vida difícil, complicada, precária, insegura, mas que não tem que fazer nenhum esforço para isso. Isso é um processo de conscientização da sociedade, é um processo de mudança da política também, mas não existe nenhuma solução mágica. Margaret Thatcher dizia que toda sociedade deve ter uma escada para as pessoas que quiserem subir e melhorar de vida pelo seu próprio esforço, mas também ter uma rede para amparar as pessoas e impedir que elas caiam quando passam por momentos difíceis na vida. E o grande segredo é saber quando ajudar as pessoas e quando essa ajuda já foi suficiente. E as pessoas, então, devem, a partir daí, caminhar com as suas próprias pernas.
Pois é, seguimos com outros destaques aqui na programação da Jovem Pan. O Tribunal Superior Eleitoral sinalizou que o presidente Lula ainda pode ser punido pelo enredo do desfile das escolas, da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear justamente o presidente do país. Apesar de não ter impedido a realização do desfile, a decisão do TSE contém ressalvas importantes. A ministra Carmen Lúcia, ela é a presidente da Corte Eleitoral, fez vários alertas sobre os riscos envolvidos, comparando a situação a uma areia movediça, onde quem entra corre um risco muito grande de afundar. O processo não foi arquivado após a decisão tomada pelo tribunal. A ação permanece aberta e a qualquer momento pode ser retomada mediante novo pedido. Os partidos políticos poderão acionar novamente o TSE, caso entendam que o desfile configurou como um ato eleitoral antecipado. E essa é a aposta de muitos, né, Luiz Felipe Dávila? Nós falávamos sobre isso no dia de ontem. Você, inclusive, entendia o posicionamento da magistrada no caso que permitiu o desfile, que não poderia imputar aí uma censura prévia ao desfile, né? Proibindo o desfile, ele nem aconteceu. Então, não seria possível identificar um crime, já que o desfile e o carnaval nem aconteceu. Mas as portas estão abertas para a possibilidade de judicialização. Fico imaginando os partidos no dia do desfile, né? A comissão do partido vai ficar analisando com lupa, né? Isso aqui pode ser configurado propaganda eleitoral ou não, né? Alguma coisa assim.
Caniato, nós sabemos que o futuro sempre é incerto, mas no Brasil o passado também é incerto. Então o que o TSE fala hoje, quem que disse que vai valer amanhã? E este é o ponto. O meu argumento ontem é que a liberdade de expressão ela é aberta para quem quiser. Agora, todo mundo sabe que num ano eleitoral não seguir as regras corre risco dessa liberdade de expressão se transformar em crime eleitoral. Não há dúvida que depois que a escola desfilar, haverá materialidade suficiente para questionar no Tribunal Superior Eleitoral. E aí, o risco de ter uma nova interpretação após as evidências da materialidade é enorme. Por isso, a decisão de ontem pode ser revista no momento em que há materialidade suficiente para mostrar que houve, sim, uma violação da legislação eleitoral. Por isso, esperemos a materialidade para que essa manifestação do Tribunal Superior Eleitoral ocorra num segundo momento. Às vezes, na vida, a paciência é a maior das virtudes.
Pois é, tem uma informação, viu, Bruno Musa, que inclusive ganhou a imprensa no dia de hoje, que o Planalto teria orientado os ministros a evitar gestos políticos no desfile da Escola de Samba que vai homenagear o presidente da República. E aí, inclusive, as informações de bastidores que chegam de Brasília dizem que a orientação da SECOM orientava e sugeria que os integrantes da administração federal ficassem nos camarotes, porque no momento da passagem dessa escola de samba não fossem ali para a avenida, porque fatalmente seriam gravados pelas câmeras dos celulares e também pela transmissão da televisão. Então há uma preocupação também como os integrantes do governo irão se comportar. Agora, um outro detalhe, né? A esposa do presidente, salvo engano, irá desfilar. Essa informação que alguns sites acabaram compartilhando. Vamos aguardar se isso se confirma. Mas, enfim, os partidos certamente vão acompanhar com todos os detalhes, né? Essa transmissão, o desfile da escola de samba, qualquer homenagem exacerbada pode ser interpretada como propaganda eleitoral antecipada, né, Bruno Musa?
Só pela música, que nós já tivemos o cuidado de ler alguns trechos aqui juntos, né, Caniato, todos nós no programa, já mostra que há uma clara menção a programas supostamente positivos dados pelo presidente da República. Tem, inclusive, a forma como, desde os anos 90, na música de campanha dele é conhecido Lulalá, Lulalá, ou seja, seria facilmente enquadrado como uma campanha que... De novo, eu concordo com o que o Mota disse ontem, eu discordo da regra. Eu acho que no livre exercício de fazer campanha, deveria fazer quando puder, assim, quando quiser, assim como é nos Estados Unidos. Eu sou a favor desse tipo de liberdade, desde que faça, obviamente, sem o dinheiro público. Mas a regra atual não permite. Se a regra atual não permite, ele deve ser enquadrado como campanha, porque fica claramente configurado como tal. Agora, fica mais difícil você conter também um grupo grande de pessoas e de ministros em pleno carnaval. As pessoas se soltam, né? Tomam alguma coisa. E aí talvez se empolgam, vendo a camiseta, como desse rapaz passando aí com a imagem do Lula, com a música Lula lá e etc. E um ponto que eu queria falar eu não teria problema nenhum, apesar de eu não concordar com nada da letra, não concordar com nada que está acontecendo no país, pessoas dessas no âmbito privado deveriam ter o direito de poder fazer a música que quiserem, na escola que quiserem, desde que não usassem um centavo do dinheiro do pagador de imposto. Se eles ali apoiam esse governo, se juntam entre eles e fazem uma festa, eles financiando aquilo, livre exercício de liberdade de expressão que nós tanto defendemos, principalmente daqueles que pensam diferente da gente, devem ter o direito de falar, né? Só que usando o dinheiro do pagador de imposto, aí é mole, né? Basicamente é uma das coisas e uma das grandes bandeiras que a esquerda sustenta. Eu quero distribuir sempre o que é o dos outros, porque os outros eles têm de sobra. O que é meu não, porque eu nunca tenho de sobra. Então vamos distribuir o de terceiros. Então vamos usar o nosso dinheiro para fazer uma festa homenageando o presidente que eles adoram? Não, vamos usar o dinheiro do pagador de imposto. Aí é super fácil.
Pois é, e além das menções que o Musa disse aqui, menções a supostos projetos vitoriosos ou que teriam melhorado a condição do país, muitos interpretam também menções veladas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou abrir aqui a letra, daqui a pouco eu trago alguma estrofe, algum refrão aqui para as pessoas refletirem também nas suas casas. Mas você, Mota, a sinalização do TSE de que Lula ainda poderia ser punido por desfile. Eu imagino que os partidos acreditem nisso, por essa razão vão acompanhar na íntegra esse desfile, né? Todos com o ouvido bem apurado.
E o país com tanta coisa importante esperando solução, né, Caniato? Olha, quer dizer que o tribunal sinalizou que o governo ainda pode sofrer alguma punição. Antigamente, Caniato, havia um programa na TV que apresentava umas coisas fantásticas, extraordinárias. E depois o apresentador aparecia e o apresentador dizia: acredite se quiser. Eu acho que esse bordão se aplica aqui. Acredite você se quiser.
Pois é, e aí tem...
Por favor.
Não. Pode arrematar. Eu, inclusive, gostava muito desse programa, viu?
Não, era ótimo. E você vê, esse programa hoje em dia seria inteiramente apropriado. A gente podia até criar um quadro aqui no Pingos. Fica aqui a sugestão para o Filipinho. Acredite se quiser. Porque, realmente, se o Brasil permitisse esse tipo de apostas, eu acho que não ia aparecer ninguém apostando um centavo que o governo vai sofrer qualquer tipo de penalidade por causa disso. Agora, o que eu achei interessante, Caniato, e às vezes realmente parece que é uma conversa meio de maluco, né? Porque hoje um espectador nosso me lembrou que já houve um ensaio dessa escola com esse samba. Então não haveria por que esperar o desfile. O desfile já, o ensaio do desfile já aconteceu. O que que os ministros acham que ocorrerá de diferente no desfile de verdade que não ocorreu no samba, né? Então é realmente, isso tudo é mais uma coisa que vem se somar a tudo o resto que estava acontecendo, e a minha conclusão é a seguinte, Caniato, quem sabe não é necessário um código de ética? Que tal isso? Um código de ética para o samba enredo, já que está aí na moda achar que tudo isso, tudo se resolve com código de ética, ou até melhor ainda, um código de ética para o governo saber que certas coisas, como usar o dinheiro dos impostos para financiar desfile de escola de samba, é profundamente errado.
Pois é, mas engraçado o Mota ter dito isso, porque pessoas da nossa audiência chegaram a sugerir que a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a Liesa, deveria ter vetado uma homenagem a uma figura que provavelmente irá se candidatar, né? E aí o desfile ocorre em um ano eleitoral. Enfim, sugestão que a própria Liga das Escolas vetasse esse tipo de homenagem para se descolar de qualquer tipo de problema na justiça. Deixa só. Quer fazer um complemento, Mota? Vai lá.
Eu só queria saber, meu palpite é que essa sugestão não veio de alguém que mora no Rio de Janeiro, né?
Não. Não, agora você tem que explicar o porquê, né?
É uma pessoa que não conhece a natureza da organização dos desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro, né?
Exatamente. E como muitas são financiadas também, né? Acho que é uma porção de material na internet para as pessoas entenderem um pouco dessa dinâmica. Mas várias pessoas que o Bruno Musa mencionou no início dessa discussão, que nós, na semana passada, trouxemos alguns trechos da letra. Daí, várias pessoas da nossa audiência não acompanharam aquele dia e gostariam de saber. Enfim, rapidamente, só um trecho aqui, em determinado momento do samba enredo. Abrindo aspas. Lute para vencer, aceite se perder. Se o ideal valer, nunca desista, não é digno fugir, nem tampouco permitir. Leiloarem isso aqui, a prazo, à vista. Ainda aí, nesse trecho, muitos fazem um paralelo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Entendem que tem um recado aqui. E aí uma outra parte, eu acho que é aquela que o Bruno Musa menciona. Tem filho de pobre virando doutor, comida na mesa do trabalhador. A fome tem pressa. Betinho dizia, teu legado é o espelho das minhas lições, sem temer tarifas ou sanções. Assim que se firma a soberania, sem mitos falsos, sem anistia. Você, Dávila, uma série de recados, né?
Está claro. Agora, assim que a materialidade se formar, tudo pode acontecer. Eu concordo com o ceticismo do Mota, mas qualquer desconforto criado sempre deixa o candidato nervoso. As coisas mudam. Afinal de contas, vai mudar o comando do TSE. Aliás, quem vai presidir foi alguém indicado por Jair Bolsonaro.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. E eu quero reforçar o convite para que você que nos acompanha vote na enquete do dia. A gente trata da situação que envolve a investigação do Banco Master no Supremo. A mudança de relator saiu Dias Toffoli, entra André Mendonça. Isso pode alterar a investigação? Qual é a sua expectativa? Vote em jovempan.com.br e também no YouTube de Os Pingos Nos Diz. Eu conto com você. Daqui a pouquinho a gente traz o resultado. Combinado? Rápida parada, voltaremos em 1 minuto e 20. É bem rápido, até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória,
quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Temos que ganhar. O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. O mundo inteiro em campo. E o Brasil, mais uma vez, em busca do Hexa. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
O Teatro Bradesco apresenta Um Dia Muito Especial com Reinaldo Gianecchini e Maria Casadevall, até 15 de fevereiro. No dia 26 de fevereiro, estreia o espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália do Valle e Edson Capri. No dia 10 de março, João Carlos Martins. E nos dias 12, 18 e 25 de março, Pedro Cardoso em Os Ignorantes. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em ru.com.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Jovem Pan, a notícia em destaque: a Câmara da Argentina aprovou uma proposta que prevê a redução da maioridade penal. Isso em razão de um crime que gerou uma grande comoção, um caso de assassinato cometido por vários adolescentes. Começar essa rodada com o Roberto Mota. A gente trouxe a informação, inclusive, aqui de vários avanços da agenda de Javier Milei, que inicialmente era desacreditado, porque, segundo muitos, ele não conseguiria o número suficiente de votos no Legislativo da Argentina. Mas, aos poucos, ele tem conseguido em várias esferas, né, Mota? E agora, um projeto que muitos entendiam como difícil de avançar, redução da maioridade penal, mas apesar de alguns ajustes, algumas alterações no texto, foi aprovado agora na Câmara da Argentina, segue para o Senado. Enfim, é algo que poderia até estimular um debate por aqui, Mota?
Eu acho que a situação aqui é um pouco mais complicada, Caniato, mas é um bom sinal vindo da Argentina, que é um país com taxa de criminalidade muito menor do que a nossa. No Brasil, criminosos com menos de 18 anos praticamente recebem uma autorização do Estado para cometer crimes. A gente viu há pouco a indignação justa de muita gente com o que foi feito com o cachorro Orelha, e muita gente acordou para essa realidade. Aqui no Brasil, um criminoso com 17 anos, quando mata alguém, ele não comete um crime de homicídio. Ele comete um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ele não é preso, ele é apreendido. E ele não recebe uma punição, uma pena. Ele é internado para cumprimento de medidas socioeducativas. O resultado disso tudo é que o criminoso com menos de 18 anos recebe do Estado brasileiro uma licença para matar.
Pois é, E há uma dificuldade, né, em algumas casas legislativas, ou pelo menos entre alguns grupos de parlamentares, a possibilidade de discutir a redução da maioridade penal, né, Dávila? Por quê? Em alguns países, os parlamentares debatem e tratam disso com uma naturalidade, entendem que é preciso ajustar a legislação, e aqui é sempre um temor. Parece um assunto proibido. Não, não, imagina. Vamos cuidar das nossas crianças, pelo amor de Deus.
É a liderança que dá o norte nestas discussões, assim como é o caso da Argentina. O presidente Javier Milei vem fazer